Eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no Área de Todos temos o Tiago Marques. O Tiago é consultor de inovação na BTI, é cofundador da Transitar, que é uma organização que quer contribuir para a mobilização coletiva e informada da população para a causa ambiental, e foi ainda gestor de comunidade e facilitador da Comunidade Lidera. É um sonhador e um fazedor que quer ligar os pontos para uma transição sustentável. Olá, Tiago. Bem-vindo ao Área de Todos.
Olá, João. Como é que estás?
Estou bem. Eu quero muito saber o que é isto de ligar os pontos, ou que pontos é que precisam ser ligados para uma transição, o que é uma transição e o que é sustentabilidade. Portanto, muita coisa para começar, mas eu quero começar por esta expressão especificamente, que eu acho que não foi ao calhas. Não é? De ligar os pontos. O que é para ti ligar os pontos, ou porque é que usas esta expressão?
Então, eu uso esta expressão e acho que é uma... Aliás, dar-te os parabéns porque acho que é um excelente ponto de partida. E acima de tudo, eu uso muito esta expressão porque nós hoje em dia vivemos num mundo que é, em primeiro lugar, muito polarizado. Ou seja, por um lado, costumamos ter pontos, pessoas, organizações, mundos que normalmente não se sentam à mesma mesa. E logo aí há uma série de coisas que se perdem. E em segundo lugar, porque temos problemas demasiado complexos para serem resolvidos apenas por uma pessoa ou por uma entidade. Por isso, e quando estamos a falar nas questões de sustentabilidade, ainda se torna mais importante. Daí esta necessidade de ligar os pontos. No fundo, ligar os pontos é ligar pessoas, ligar soluções, para que efetivamente se pense os problemas de forma sistémica e se encontrem soluções que são verdadeiramente sustentáveis e não apenas cosméticas, como se costuma dizer.
Isso faz-me lembrar, agora acontece-me sempre isto, mas não tenho presente quem é que, ou de quem é que eu li isto, mas algo do género, que está tudo inventado, exceto as coisas que ligam, por exemplo, a matemática à educação física. Não sei. Assim, várias ligações de pontos aparentemente que não têm nada a ver uns com os outros, mas que se calhar é com essa ligação, lá está, ligar esses pontos, que surgem novas coisas que ainda não estão inventadas. É um pouco este o conceito que estás a falar, de ligar as entidades, os projetos, escolher as áreas, não é?
Sim, e acima de tudo ligar, como tu disseste agora e muito bem, áreas diferentes. Ou seja, nós a seguir já vamos um bocadinho falar também da Lidera e mesmo da BTI, mas quando nós metemos pessoas ou organizações de áreas completamente diferentes, por exemplo, imaginemos, por exemplo, sociologia, engenharia, design, arquitetura, pessoas destas áreas sentadas à mesma mesa, cada uma delas vai olhar para um determinado problema de forma completamente diferente. Isto é fascinante.
Fala línguas diferentes,
é fascinante,
não é?
Porque o tipo de soluções que pode nascer a partir daqui vão ser muito mais, à partida, interessantes do que se tivéssemos apenas uma sala homogénea com o mesmo tipo de pessoas a pensar mais ou menos de maneira semelhante. Daí a importância de, mais uma vez, de ter estes espaços, uhum, onde as pessoas se sintam seguras a partilhar os seus pontos de vista e, acima de tudo, possa haver esta polinização cruzada de umas áreas para as outras.
Uau, adoro essa expressão. E agora pergunto-me, não é? Tu falaste num sociólogo e um engenheiro, que eu atrevo-me a dizer que se calhar falam línguas diferentes. E pegando um pouco no exemplo que tu falaste de mundo polarizado, se bem que eu acho que isso é uma condição sine qua non, é impossível não ser assim, acho que não é consequência de nada, acho que é causa de muita coisa, não é um problema recente, também não acho que seja, mas pondo pessoas que falam línguas diferentes à mesma mesa para o mesmo problema, eu diria que pode, à partida, não é, sem mediação, e é aqui o que eu quero chegar, pode não resultar, não é? Como é que se junta estas, mais do que juntar estes pontos, como é que se junta estas pessoas para que deem o primeiro passo para sentar à mesa e tentarem aproximar os seus léxicos?
Então, é outra excelente pergunta, estou a adorar, e aqui também depende, ou seja, acima de tudo depende muito do contexto em que estamos a falar. Eu posso dar um caso concreto. Boa. Nós na BTI, que para quem não conhece, em primeiro lugar deveria ouvir um dos episódios que já tiveste aqui com o Ricardo, para ficar a conhecer um bocadinho mais. Mas, acima de tudo, nós somos uma consultora de inovação colaborativa e trabalhamos muito nesta ótica de inovar, mas procurando juntar diversas pessoas à mesma mesa para primeiro identificar os problemas e depois co-criar as soluções. E nesta ótica, uma das nossas principais áreas é a inovação aberta, e na inovação aberta, aquilo que se faz é um bocadinho isto que nós estamos aqui a falar, ou seja, há um determinado problema que uma organização grande tem, isto pode ser uma corporate, pode ser uma câmara municipal, pode ser uma associação de indústria, e este problema precisa de ser resolvido. E por outro lado, há inovadores, e estes inovadores podem ser empreendedores, podem ser investigadores, podem ser académicos, podem ser associações que têm soluções prontas para resolver alguns destes problemas. Isto toca com um dos pontos que estavas a falar. Eles falam, na maioria dos casos, línguas completamente diferentes. Ou seja, tem que haver formas de nós conseguirmos criar, efetivamente, uma maneira de não só se sentarem à mesma mesa, mas garantir que a conversa é produtiva. Exato. E que no final do dia aquilo que vai sair daquela conversa é efetivamente algo que faça sentido não só para eles, mas no nosso caso também tentamos sempre incorporar a parte de para eles e para a sociedade, e é aqui que entra a questão da sustentabilidade. E uma das formas que muitas vezes resulta de, ou seja, nós estamos aqui a falar de ter pessoas em diferentes posições ou com diferentes perspectivas, que têm diferentes interesses. E normalmente aquilo que funciona muito bem nestes casos é ir dando um passinho de cada vez. Ou seja, acima de tudo é preciso criar um safe space, mas se formos dando um passinho de cada vez para fortalecer esta relação, acho que é uma excelente forma de daqui a não sei quantos meses, não sei quantos anos, efetivamente já conseguimos dar um passo maior. E no caso da BTI, muitas vezes aquilo que nós fazemos é, depois de iniciar conversas, as conversas são sempre direcionadas para que hajam pilotos, ou seja, testar uma determinada solução para ver se vai ou não ao encontro daquilo que é o objetivo e a resolução do problema inicial dos parceiros de piloto, e medir os resultados. Se resultar, então aí sim escalar. E às vezes este simples passo de fazer um teste numa escala pequena, estabelecer uma relação de confiança e depois sim escalar, acho que é uma excelente forma de efetivamente criar esta forma de trabalhar, de podermos estar com pessoas que normalmente não trabalhamos. E outro excelente exemplo, e aqui não estando de todo envolvido, mas acho que também é uma boa, vai muito ao encontro daquilo que estamos a falar, que é isto foi partilhado por uma amiga minha no outro dia e eu achei fascinante, que ela estava a ler um livro de um ex-presidente colombiano, se não me engano, que depois de 50 anos de guerra civil conseguiu a paz. Uhum. E recebeu nomeadamente em 2015-2016 o Prémio Nobel da Paz por esse feito. E duas coisas muito curiosas na forma como ele o conseguiu. A primeira foi que basicamente aquilo que ele fez foi usar o processo de design thinking para conseguir juntar as pessoas à mesma mesa e fazer com que diferentes partes, ou seja, desde a parte da guerrilha até todos os diferentes lados, e aqui estamos a falar, eles estavam numa situação de guerra, ou seja, uma situação bastante tensa, pudessem efetivamente encontrar soluções que fizessem sentido para todos. Mas quando lhe perguntaram efetivamente qual é que foi o segredo para ele conseguir fazer isto, o segredo foi uma coisa simples, mas muito poderosa, que foi colocar as vítimas também no centro da discussão. E quando nós colocamos as pessoas que são afetadas por um determinado problema e elas se deixam de tornar invisíveis no centro da discussão, aquilo que fazemos é começamos a criar empatia pelo outro e começamos a perceber efetivamente que a tangibilizar aquilo que antigamente era chamado de externalidades, começamos a perceber e a tangibilizar aquilo que são efetivamente os impactos que as nossas ações e os nossos atos têm. E acho que também mostra um bocadinho como muitas vezes trazer atores inesperados para este tipo de conversas pode dar o outcome que realmente queremos.
Começo a pensar que quando, sei lá, tu dizes que queres ligar os pontos, está no fundo o que estás a fazer é ligar as pessoas. Porque tudo aquilo que disseste, não é? De pôr as pessoas a falar, passinho a passinho, aquilo que o Ricardo também falava, da inovação zinha, uma cada vez, não é? E tudo aquilo que descreveste me fez pensar que, no fundo, assemelha-se em tudo a uma relação normal, não é? Eu não te conhecia, estás a falar, partilhar pouco a pouco, e de repente estamos aqui a criar coisas. De fundo, são pessoas que estão a falar com pessoas.
É isso mesmo, ou seja, a partir do momento ligar os pontos, acima de tudo é ligar pessoas, porque são as pessoas que levam tudo para a frente. Ou seja, são as pessoas que têm as ideias, são as pessoas que têm os problemas, são as pessoas que podem efetivamente resolver os problemas e são as pessoas que têm conhecimento, que têm histórias, que podem criar coisas maravilhosas e por isso sim, no final do dia, conectar pontos é muito conectar pessoas porque são as pessoas que acabam por criar toda esta magia.
Quero recentrar a conversa mais aqui em Portugal. Eu achei esse exemplo da Colômbia fascinante e acompanhei a questão das FARC e foi de facto o encerrar de muitas décadas de conflitos. E estava a pensar, ainda antes de ir à questão mais concreta que eu ia perguntar, se é preciso, se calhar, o teu trabalho na Lidera é um bocado esse, mas se é preciso algum tipo de competências específicas para estar apto para se sentar à mesa e falar línguas diferentes com pessoas de áreas diferentes, com outros problemas, com outras motivações, com outras visões. Imagino que se calhar requer algum treino, alguma paciência acrescida, se calhar requer alguma urgência, não sei.
Então, vamos começar pelo princípio, que é o que é a Lidera.
Boa.
E aqui o Lidera, acima de tudo, é uma comunidade de jovens que chegou um dia que decidiu que tinha que fazer alguma coisa pelo país e por isso decidiu unir-se e o objetivo do Lidera hoje em dia é efetivar a transição de Portugal para uma sociedade mais sustentável com foco na ação climática. E aqui uma coisa bastante importante também de perceber é como é que tudo isto começou. E começou no momento em que foi em 2020, numa altura em que tínhamos 10 anos para as metas de 2030 e havia uma certa insatisfação entre um grupo de pessoas de que eram sempre as mesmas pessoas a serem ouvidas e normalmente era uma classe ou era uma classe média alta, pessoas que já tinham um determinado estatuto na sociedade, já tinham também uma determinada idade e bastante experiência, mas havia falta de dar voz aos jovens e de se ouvir os jovens e de ter espaços, quase como ágoras, em que os jovens pudessem efetivamente discutir soluções e ideias para alguns dos problemas que os iriam, que já os estavam a afetar, mas também que os iriam afetar na sua vida futura. E é um bocadinho dessa vontade que nasce o Lidera. Para mim, uma das maiores belezas do Lidera é efetivamente a diversidade. Ou seja, nós somos um grupo neste momento, eu penso que cerca de 50 jovens, de todas as áreas. E aqui quando falamos de todas as áreas, falo desde a saúde, direito, gestão, engenharia, arte. É mesmo um bocadinho de jornalismo também temos bastantes. É mesmo um bocadinho de tudo. Muitos de nós com visões completamente diferentes e aquilo que acaba por acontecer é, efetivamente, nestes espaços, quando tu tens a oportunidade de estar com pessoas que não consegues estar no teu dia-a-dia, porque é muito fácil nós fecharmos a nossa bolha. Aliás, não é que seja fácil, mas é a tendência.
Acontece,
nós
sim, sim.
Acabamos por estar rodeados de pessoas mais ou menos semelhantes a nós, quer seja no contexto de trabalho, quer seja no contexto pessoal, acaba por ser algo natural. Então, quando nós nos obrigamos a ter estes momentos em que efetivamente tentamos sair um bocadinho da bolha e vamos ao encontro de pessoas que têm perspectivas diferentes de nós, é aí muitas vezes que não só nós conseguimos crescer, mas também conseguimos construir coisas que vão um bocadinho mais além daquilo que fazemos no dia-a-dia. E para isso há uma série de coisas que precisa de acontecer, e uma delas é, embora no LIDER cada um de nós tenha visões muito diferentes, ou seja, visões, não é visões, mas é perspectivas, opiniões relativamente diferentes, e é sempre um esforço sair desta bolha. Até nós às vezes temos dificuldades em tentar ter pessoas diferentes dentro da nossa comunidade, mas quando eu digo diferentes é com perspectivas diferentes. Mas acima de tudo, embora haja esta diversidade de pensamento e de opiniões, temos uma coisa que nos é comum, que é uma visão. É uma visão de que efetivamente nós temos que ter uma sociedade mais sustentável, e depois pode divergir um bocadinho na forma como o vamos alcançar, mas para isso é que existem espaços de debate, de conversa, e depois projetos concretos que podem avançar para a resolução deste tipo de desafio, que é um
Sim,
grande
quase
desafio, diga-se de passagem. E se quiseres, partindo aqui para a tua
Sim.
segunda questão, do que é necessário...
É quase um treino para quando vocês, este grupo de pessoas, se sentarem à mesa com pessoas de outros idiomas, metaforicamente falando, poder ser mais produtivo. É quase um bootcamp ou um treino para isso.
Sim, ou seja, há vários formatos em que este sentar à mesa pode acontecer. Uma delas, sem dúvida, é, nós por acaso temos mesmo um bootcamp, em que durante normalmente 2 dias temos um processo mais de identificar quais é que são os principais problemas de um determinado contexto, neste caso normalmente nós olhamos para Portugal, e depois num segundo dia onde olhamos para soluções e tentamos projetar ao futuro o que é que pode ser feito, e depois dar continuidade ou dar começo a uma série de projetos que pode nascer a partir daí. Mas também já tivemos iniciativas mais amplas onde tentámos chegar a consensos, e nem sempre é fácil num grupo diverso chegar a consensos, e nós por acaso no LIDER temos uma coisa bastante interessante mas desafiante ao mesmo tempo, que é um modelo de governança um bocadinho diferente daquilo que é o modelo de governança da maioria das organizações. A forma como o LIDER funciona é com um modelo de sociocracia, ou seja, não com base na maioria, digamos assim. As decisões não se tomam com base na maioria a votar numa determinada direção, toma-se antes pelo consenso, pelo consentimento, ou seja, pelo grupo decidir que faz sentido seguir nesta direção, mesmo que eu não concorde na totalidade, acho que podemos dar uma oportunidade, e sou quem não concorda normalmente é sempre convidado a integrar os grupos de trabalho para que as propostas que são apresentadas possam ser melhoradas e efetivamente fazer sentido para todos. Por isso aqui acaba já por tocar em quando falavas nesta questão de qual que é o treino que é preciso para ligar estes pontos ou meter as pessoas que falam em idiomas diferentes a falar a mesma língua. Acima de tudo, e há facilitadores que têm estilos completamente diferentes. Para mim, um grande segredo é a preparação, ou seja, não só a facilitação, mas até o pensar a metodologia que se vai utilizar, como é que tu podes efetivamente, em primeiro lugar, criar um espaço, mesmo que seja um espaço virtual, mas um espaço mental para que as pessoas se sintam à vontade para partilhar, para errar, para dizer coisas que se calhar não diriam noutro tipo de ambiente, sempre respeitando o outro lado e a diversidade da opinião, mas ao mesmo tempo também mostrando a sua, ou seja, mostrando que nem sempre concorda e a partir da crítica tentar construir algo por cima. E por isso a preparação e é, todo este pensamento de metodologia, a ferramentas a serem utilizadas é essencial. Isto aqui também vem muito da experiência e da partilha com outras pessoas, de investigar sobre a temática. E depois há uma segunda parte que vem efetivamente do momento em si, e isto aqui lá está, há estilos completamente diferentes, há pessoas que são muito rígidas, sempre a seguir os tempos e têm tudo muito bem preparado na sua cabeça, há outras que são muito mais, vão com o flow, consoante o grupo, há estilos para tudo, depende muito do tipo de momento que estamos a falar, mas acima de tudo há uma coisa que é muito importante ter, que é a empatia pelo outro, ou pelos outros neste caso, e ter uma sensibilidade muito grande para dar espaço para que as pessoas efetivamente possam partilhar, mas também saber gerir quando o conflito aparece, saber trazer para cima da mesa de forma natural, sem se criar um grande problema à volta disso e até acabando por quase dissipar esses grãos de areia para que depois efetivamente se possam construir coisas que sejam, que façam sentido para toda a gente.
Eu estou a ouvir-te e estou a pensar várias coisas e estou a pensar coisas em direto, portanto, vamos ver se isso faz sentido para ti e o que é que tu achas. Sociocracia. Já conhecia o conceito, não esse termo, e acho fascinante. A tua descrição de como nos abrir ao discurso com o outro faz-me pensar várias coisas. Uma, que essa forma de trabalhar é revolucionária, ainda que os resultados, pelo menos temporalmente, não o seja. Deixa-me dar-te um exemplo. Para ver se que não é um bom exemplo porque é uma exceção, mas eu acho que acho que vai dar para perceber, que é alunos do secundário que fazem greve às escolas e depois vão ter com o ministro da Economia, o António Costa Silva, e demita-se, é mais revolucionário do que se calhar o vosso modelo, mas se calhar o vosso modelo é mais eficaz, ou mais eficiente, ou mais produtivo. Portanto, precisas onde quer chegar, ou seja, não é revolucionário nas claims que fazem, não é? Mas se calhar pela forma como trabalham e pelos resultados que acabam por alcançar por se abrir ao outro, se calhar dão resultado a maiores revoluções.
E achas que eles têm necessariamente que ser vistos como um é melhor que o outro ou podem simplesmente ser complementares?
Não sei, eu a minha, desde aquela altura, eu falei isso com muitos amigos meus. Eu acho que todas as reclamações são. Falta uma palavra, não é reclamações, mas claims. Todas são válidas. Não julgo uma melhor que a outra. Acho sim que se calhar há umas mais eficazes ou mais produtivas do que outras. E agora, ouvindo falar sobre sociocracia e falar sobre empatia, de perceber os vários pontos de vista, pelo menos no papel, digo-te que acho que é muito mais produtivo. O que é que tu achas?
Então, eu não comentando casos em concreto, mas acima de tudo o que eu acho é que eles funcionam de forma complementar. Ou seja, e aqui funcionam de forma complementar, quando eu estou a dizer isto, acima de tudo é porque modelos, quando tu tens um ativista a fazer um determinado protesto ou uma determinada reivindicação, não comentando casos específicos, mas aquilo que eles estão a fazer é redirecionar a atenção para um determinado tema. E no fundo estão com um megafone para que as pessoas comecem a ouvir um determinado assunto ou comecem a preocupar-se com um determinado assunto. E muitas vezes é isto que faz com que depois outras pessoas, e aqui podem ser políticos, podem ser empresas, podem ser diversos agentes, tenham vontade para ir se sentar à mesa. Ou seja, há aqui este jogo dos dois lados que um funciona muito bem com o outro e eles, na verdade, na minha opinião, têm que conviver, porque senão, lá está, porque senão pode não haver vontade sequer para que efetivamente esta conversa ou este diálogo se possa iniciar. E há outra, depois aqui há outra questão que eu acho que é interessante de explorarmos relativamente a modelos de sociocracia, dizendo que, e passando já aqui o disclaimer, eu não sou qualquer tipo de perito em sociocracia, apenas tenho um bocadinho de experiência naquilo que foi a vivência de Lidera e de outras organizações. Mas é um modelo que, naturalmente, tanto quanto sei por aquilo que vejo, não pode ser aplicado a todo o tipo de organizações ou a todo o tipo de problemas, porque funciona de uma forma muito, com um ritmo muito próprio, digamos assim. Ou seja, não é tão rápido quanto aquilo muitas vezes que nós gostaríamos, porque não é fácil, não é tão fácil encontrar este consentimento e propostas que façam sentido para estas múltiplas perspectivas, do que é uma ou duas pessoas tomarem uma determinada decisão e seguir caminho daqui para a frente. Ou seja, isso para mim é uma questão que eu próprio me debato muitas vezes e não tenho uma opinião formada, que é qual é que é o melhor modelo de governança? É um modelo mais, digamos, autoritário, em que determinada organização, pessoa toma uma decisão e a partir daí avançamos para um determinado caminho? Ou é um modelo onde efetivamente se vai à procura dos consensos, demora muito mais tempo e acabamos por encontrar soluções que efetivamente são pensadas de um ponto de vista holístico e para resolver os problemas e os desafios da maioria das pessoas, nomeadamente das comunidades vulneráveis. E aqui uma peça-chave para isto acontecer, e é uma palavra que está muito na voga quando se fala em sustentabilidade, é a descentralização. E a descentralização, naturalmente, do poder, para que este tipo de modelos funcione, tem que ser em escalas pequenas. As pessoas precisam ter um mínimo nível de confiança entre elas para conseguirem ter este diálogo, e está bastante provado que em grupos muito grandes esta confiança acaba por não se estabelecer. Por isso, a descentralização, para que efetivamente estes centros de poder possam ser mais a nível local, ou seja, pensado global, o tal pensar global, agir local, possa efetivamente acontecer, e até pensar local, pensar global, repensar local e agir efetivamente local, outra vez.
Mais uma vez, várias questões e várias coisas aqui na minha cabeça a fervilhar, que é, de facto, do megafone que chama a atenção. Chama mesmo, que eu gosto de pensar que sim, e acho que vivi quase toda a minha vida a achar que sim, recentemente, e não só no caso que mencionei, mas ultimamente acho que é recorrente nas minhas bolhas, se calhar, que talvez chame a atenção, mas se calhar de uma maneira que é pouco eficaz. Mas, e também te digo, aquilo que eu acho é que muitas vezes o receptor aproveita todas as razões que tiver para varrer para baixo do tapete, ou pior, para enfiar a cabeça na areia. Achas mesmo que se está a chamar a atenção, sendo barulhentos ou o que seja?
Então, eu hoje tive uma conversa com uma pessoa que por acaso deu uma resposta boa a isso, que foi num contexto completamente diferente, mas eu acho que pode ser aplicado, que é normalmente aquilo que, quando se tem este megafone, o que se está a tentar fazer é uma ruptura com o sistema atual e encontrar uma solução completamente diferente. E esta ruptura, mesmo quando não é fazível, provoca reações. Ou seja, mesmo quando não é possível executar, há reações que vêm do outro lado, porque a atenção está virada para um determinado lado, então acabam por haver reações. Pessoas que estão envolvidas, mas também da sociedade civil, um bocadinho mais alargada, como um todo, que acaba por reagir. E a reação, ou depois da reação, normalmente vem a reflexão. E a reflexão, mesmo que não seja, ok, talvez aquilo que foi a solução apresentada por aquele grupo de pessoas não seja a ideal, mas se calhar há mesmo um problema quanto ao modelo que nós temos atualmente. O que é que pode ser feito diferente? O que é que pode ser feito melhor? E acaba por ser a semente que planta a dúvida, ou que planta a questão.
Plantar, se acaba sempre uma sementinha.
Sim, e que a partir daí nasce, começa a nascer toda uma série de possibilidades que não haveria se não houvesse essa primeira semente.
Tendo a concordar com isso, acho que lá está nas minhas bolhas, mais recentemente eu tenho visto estar nesta fase de lançar a semente e ainda não estão a surgir esses momentos de reflexão, mas eu acho que eu gosto de pensar que, como dizia, que de facto tem algum impacto, nem que seja fazer questionar. Usando um termo que agora usaste, a ruptura, não é, do megafone, o tal sentimento revolucionário que eu falava há pouco, e para recentrar outra vez a conversa especificamente no clima, e ainda retomando, isto está a dar muitas voltas, ligar muitos pontos, e ainda retomando a ideia do tempo particular, como tu lhe chamaste, da sociocracia e destes modelos de organização, temos tempo suficiente para o tempo particular da sociocracia para resolver o problema do ambiente?
Ora, eu acho que isso é uma excelente pergunta que eu não te vou... Não tenho a resposta, faço já também um disclaimer que não tenho a resposta para, nem a bola de cristal para conseguir ver, mas, mais uma vez, eu acho que nós, aquilo que precisamos são modelos que funcionem um bocadinho de forma complementar e também o tipo de modelo de governança que devemos utilizar depende muito da escala que estamos a falar. A uma escala nacional será completamente diferente de um modelo a uma escala local. Num contexto mais, digamos, público, será diferente num contexto de uma entidade privada. Muitas vezes temos mecanismos diferentes, porque a responsabilidade também acaba por ser diferente, ou a quem tem que responder acaba por ser diferente. Mas acho que o importante aqui, importante, perdi-me. onde é que eu ia?
Se temos tempo suficiente, não é? Se o problema é tão grave, e é, não é? Não é? Se o problema é tão grave, será que temos tempo para, eu vou usar uma expressão muito tóxica, andamos aqui a brincar ao consentimento e à sociocracia, para resolver? Ou seja, há tempo para isso? Ou se calhar devíamos mesmo ir com o megafone para a ruptura, para a revolução?
Aqui, lá está, mais uma vez aqui há esta complementaridade entre... há esta divisão entre qual é que pode ser o melhor modelo. Na minha opinião, e já percebeste que eu gosto muito de encontrar aqui consensos, acho que os dois podem funcionar dependendo deste tal contexto. E nós temos que estar conscientes, e eu sou um otimista por natureza, e é por isso que trabalho nestas questões de transição climática, energética, de economia azul e economia circular, porque efetivamente acredito que ainda vamos a tempo de resolver alguns dos grandes desafios que temos à nossa frente. No entanto, aquilo também que a ciência climática nos diz, é que já estamos a um ponto que vamos ter que mudar, que vamos ter consequências que até agora não tivemos. Isso já se começa a ver em algumas partes do mundo. Naturalmente, isso vai começar a afetar cada vez mais as pessoas, nomeadamente e principalmente pessoas de comunidades vulneráveis, que têm não só menos forma de prevenir este tipo de situações ou de se proteger, mas também de reagir quando elas acontecem. E o que acaba por... E isto também é uma questão curiosa, porque muitas vezes as pessoas... E isso foi um dos motivos pelo qual eu... O principal, na verdade, motivo pelo qual eu comecei a trabalhar na área de sustentabilidade foi pelas pessoas. Foi por perceber que no final do dia, nós quando estamos a falar de problemas ambientais a uma escala destas, estamos a falar de pessoas que vão sofrer bastante se as coisas não mudarem. E aqui, por isso é que quando se fala de combate aos efeitos das alterações climáticas, há dois grandes pilares. Um pilar é mitigação, ou seja, fazer de tudo para reduzir a forma como a nossa sociedade está montada para produzir emissões de CO2, e aqui estamos a falar apenas, ou seja, CO2 é equivalente, e aqui estamos a falar apenas de alterações climáticas, mas poderíamos também falar de perda de biodiversidade e problemas hídricos também, e outros militantes problemas que existem. Ou seja, por um lado temos esta questão da mitigação, e por outro, muito importante, e começa a ser cada vez mais discutido, nomeadamente nas COPs, mas ainda não tão falado, que é a questão da adaptação. É a questão de que saber, nós neste momento estamos a um ponto que sabemos que vai haver consequências, temos que nos preparar para estas consequências, porque muitas vezes estamos a falar de mudanças na infraestrutura, mudança, deslocar pessoas de um ponto para o outro para salvaguardar vidas. E às vezes mais vale planear com antecedência do que aguardar para que tragédias aconteçam e depois seja tarde demais. Mas isso também tem muito a ver com a forma como a própria mente humana funciona. O aguardar por aquilo que se chamam focusing events, que depois explotam ações e mudança.
Eu sei que já percebi, já disseste que sou otimista, mas nós temos as competências e os recursos suficientes para resolver, para mitigar e para nos adaptarmos a esses problemas?
Eu acredito que sim, honestamente, e por aquilo que eu acredito sim por aquilo que vou vendo, tanto na BTI como na Transitar, como no Lidera. Aquilo que eu vejo, acima de tudo, são pessoas em empresas, em municípios, no governo central, nas instituições europeias, nas associações, inovadores, artistas, políticos, pessoas um bocadinho de todas as áreas, com vontade de fazer diferente. Muitas vezes aquilo que acontece, e depois também há outra questão, que é não só com vontade, mas também com os meios para começar a fazer diferente. Às vezes o que acontece é não saberem como fazer diferente, e daí uma das questões que surge lá está, esta tal inovação colaborativa, é este encontrar pontes entre quem quer fazer diferente, mas não sabe como, e quem talvez tenha uma solução que efetivamente possa ser implementada, mesmo que adaptada para um determinado contexto. E sim, acho que lá está, sem dúvida que... Sim.
E estamos a fazer o que é suficiente? Não me pergunto se estamos a fazer o suficiente face ao cronómetro contra o qual estamos a correr. Mas eu vou refazer isto, porque muitas vezes temos a ideia de ok, estamos a ver cada vez mais os efeitos, e não estamos a ver, ou eu não estou a ver, ao mesmo nível, à mesma proporção, à mesma escala, esses avanços na mitigação. Mas se calhar isto é um bocado aquele efeito, não é? O mundo está melhor do que nós achamos, na verdade, nós é que não sabemos. Ou seja, nós estamos a dar esses passos, e estamos a dar-lhes a velocidade suficiente, achas que sim?
Depende a quem perguntares. Eu acho que haverá pessoas que, eu sei que a pergunta veio para mim, mas eu acho que depende um bocadinho sempre a quem fizes a pergunta. E por aquilo que eu vou vendo, os passos vão sendo dados. Só que, mais uma vez, nós estamos a falar de desafios que são desafios globais e que não podem apenas ser resolvidos. Ou seja, de um ponto de vista, claro que é no local que o problema acaba por se resolver, mas tem que sempre haver esta perspectiva sistémica do todo. Por aquilo que eu vou vendo, a mudança vai acontecendo um bocadinho por todo o lado, embora haja grandes áreas ou regiões de foco onde essa transformação está a acontecer. Mas eu acho que nós, quando falamos destas temáticas, também temos sempre que ter outro fator em consideração, que às vezes não basta a vontade de uma única pessoa para mudar, mesmo que seja um decisor muito importante. Acaba por ser também preciso a vontade de uma grande parte de uma organização, de um país, de um grupo das pessoas de um determinado grupo de países. E esta mudança de mentalidades é das coisas que mais custa a mudar. E sendo uma coisa que leva muito tempo a mudar, é normal também que as próprias soluções e esta transformação acabe por demorar um bocadinho mais do que aquilo que seria o ideal. Porque lá está, mais uma vez, no final do dia, são as pessoas, o conectar pontos é conectar pessoas, e são as pessoas que vão fazer esta transformação. Um dos programas que nós também tivemos no Lidera, em parceria com a Fundação Carlos de Gulbenkian e com duas universidades, e que este ano vai arrancar outra vez em mais uma série delas, foi ir às universidades, mostrar a alunos de qualquer curso, ou de todos os cursos, que efetivamente, independentemente do seu background, o seu trabalho no futuro pode ser um trabalho pelo clima. Não é preciso ser engenheiro do ambiente, não é preciso ser alguém que estudou muito bem estas temáticas. Acima de tudo, é preciso ter as ferramentas para que no próprio trabalho a pessoa consiga desenvolver soluções que são mais sustentáveis, que, do ponto de vista holístico, e que efetivamente acabem por ter um impacto positivo na forma como são executadas. E isto, e toca noutro ponto do porquê desta mudança demorar um bocadinho mais de tempo do que se calhar nós os dois gostaríamos, é que as próprias pessoas precisam de ter ferramentas, e estas ferramentas demoram tempo, ferramentas e conhecimento, e isto demora tempo a chegar até às pessoas. E daí ter que haver, e já existe, uma forte aposta na educação, para que efetivamente as pessoas, independentemente do posto onde estão, conseguirem tomar decisões mais conscientes e que no final do dia façam mais sentido do ponto de vista da sustentabilidade. E sendo que quando falamos de sustentabilidade, não estamos só a falar da perspectiva ambiental, mas sempre e também da perspectiva social e económica, ou de governance.
Mais uma coisa, a educação, lá está, que também demora tempo.
É isso, é isso. Educação, mudança de comportamentos, são coisas que levam muito o seu tempo. E daí, voltando um bocadinho atrás na conversa, para mim a importância de haver movimentos de ativistas que, concordando ou não com determinadas posições ou com determinados métodos, acabam por trazer o assunto para o centro da discussão, para levar as pessoas a pensar e a refletir, e que depois gera esta, pode gerar esta mudança ou esta transformação. Mas não é instantâneo, é um processo.
É um processo de muitos a fazer pouco, ou um bocadinho.
Em que sentido?
De muitas pessoas, os tais passos, os passo a passo da inovação, ou seja, muitas pessoas a dar passos, não digo pequenos, mas, ou seja, não vai ser uma pessoa de repente que vai lembrar e dizer, Eureka, é assim que se vai fazer. Vai ter que...
Sim, depende muito do contexto que nós estamos a falar. Em contextos muito grandes é difícil de criar estas rupturas, porque lá está, para isso tem que haver um consenso ou um consentimento entre muitas, um grupo muito alargado de pessoas. Por isso é que, por exemplo, nas COPs das Nações Unidas é tão difícil conseguir sentar os mais de 190 países e concordá-los em dar passos significativos para uma ruptura completa daquilo que é o sistema atual e daquilo que são os compromissos climáticos que cada um destes países vai alcançar. Tem que ser sempre passo a passo, com muita negociação. E eu, o ano passado, tive a oportunidade de... Aliás, não foi o ano passado, foi há 2 anos. Tive a oportunidade de ir à COP em Glasgow. Uma pessoa que foi durante muitos anos negociador pela delegação portuguesa, ele partilhava que um bom acordo na COP é aquele que não satisfaz totalmente nenhuma das partes. Porque se houver alguma das partes que vai sair completamente satisfeita, com certeza que haverá outra que está, não está satisfeita, e o que isso vai levar é a um incumprimento do próprio acordo, porque neste caso são acordos voluntários que acabam por não ter depois obrigação do ponto de vista de penalizações. Por isso, lá está, esta importância de caminhar a um passo que conseguimos andar todos na mesma direção, porque, mais uma vez, estamos a falar de um problema global que, mesmo que seja resolvido numa determinada região, e esta região pode servir como farol, é preciso um esforço conjunto e uma mudança global para, efetivamente, uma resolução que diminua o tamanho dos impactos que vamos sofrer.
Estava a pensar nisso, porque tu há pouco disseste, não é? O pensar global hoje é local, não sei, eu gosto muito dessa frase, é dessa forma que eu termino estes episódios, porque é uma coisa que eu tenho dentro de mim mesmo como uma convicção, mas, e há pouco dizias que grupos mais pequenos obviamente têm mais facilidade em estar mais de acordo e sentir-se mais empáticos, mas quando falamos de problemas que afetam o mundo todo, não da mesma forma, mas o mundo praticamente todo, como é que projetos pequenos, localizados, podem contribuir para uma solução que se pretende que seja final, seja que, ok, agora está resolvido?
Então, eu acho que aqui posso tocar em pelo menos dois pontos. E depois também gostava de ouvir um bocadinho a tua perspectiva, se tiveres algum a adicionar, mas eu acho que há aqui pelo menos dois, que é o primeiro. A mudança tem que acontecer em algum lado, ou seja, mesmo que seja pensado a nível macro, é no local que depois efetivamente as coisas vão mudar. E aqui a implementação acaba sempre por ser normalmente a nível local. Por isso, mesmo que se pense global, onde as coisas acabam por mudar é no dia a dia, é com pessoas que se calhar não tiveram muitas vezes nestes casos próximas da decisão, mas vão ter que ser responsáveis pela implementação. E quanto maior é esta distância entre o poder de decisão e a implementação, muitas vezes o que se perde é a intenção. E perdendo-se a intenção neste processo, quando chega à implementação, pode não ser implementado da melhor forma por se ter esquecido o propósito inicial. E havendo esta, no fundo, este telefone estragado, que as coisas acabam por chegar a um ponto onde já não vão ser implementadas com aquele propósito inicial, mas porque têm que ser, o tipo de implementação que acaba por acontecer pode não ser o ideal por não ser pensado de uma forma, efetivamente, de um bom lugar, digamos assim. Ou seja, por um lado acho que é importante esta questão de que sim, nós podemos pensar a nível global, mas as mudanças vão acontecer no dia-a-dia, vão acontecer na implementação. E isto implica um esforço muito grande, e mais uma vez voltamos a pegar na palavra do dia, descentralização. Precisamos que as pessoas tenham as ferramentas para que, nos seus próprios contextos, possam provocar esta mudança, possam implementar aquilo que é a visão comum que nós temos para o nosso planeta, para a nossa comunidade, o que seja. Ou seja, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com a mudança tem que começar em algum lado. E muitas vezes, e isto é uma frase que eu gosto muito, e é um dos motivos também pelo qual me faz trabalhar a inovação para a sustentabilidade, que é, eu não me recordo do autor, mas sei que era um académico de ciência política, que aquilo que dizia era: a definição de alternativas é o supremo instrumento de poder. E o que é que isto significa? Para mim, pelo menos, significa que, a partir do momento que nós mostramos que há formas de fazer diferente daquelas que são feitas atualmente, abre um precedente para que outras pessoas, outras organizações, outras comunidades possam também ir à procura dessa mudança. E se calhar não tem que ser a mesma solução que nós implementamos, talvez seja, talvez inspire e possa ser algo que é facilmente escalável, mas talvez não, mas simplesmente abra a porta para é efetivamente possível fazer diferente. Não é por termos feito de uma determinada maneira durante todo este tempo que temos que continuar a fazê-lo daqui para a frente. E é muito fácil e muito confortável nós ficarmos no nosso próprio canto, na nossa própria bolha, a responsabilizar ou a culpabilizar o outro e não irmos nós ativamente à procura das soluções e à procura de efetivamente ligarmos-nos a outras pessoas que, se calhar, embora tenham visões diferentes das nossas, nos possam ajudar a construir algo que seja melhor.
Tem graça porque ambas essas perspectivas me fazem imenso sentido, mas da forma como eu sempre pensei nesta ideologia quase do pensar global, mas fazer local, até tem uma história curiosa que eu acho que já contei aqui, mas se contei, repito, se não contei, digo agora. Que eu
não conheço, para mim pelo menos vai ser a primeira vez.
Que é, eu tive uma fase na adolescência, que eu acho que já também tiveste, acho que muita gente tem, que é acharmos que vamos ser capazes de mudar o mundo sozinhos. Que achamos que as nossas soluções são infalíveis e achamos que burros são os outros que nunca pensaram nisto. Mas depois ali de repente percebi que afinal burro era eu é que estava enganado e não ia conseguir mudar o mundo muito dificilmente ia conseguir mudar o mundo sozinho. E depois, nem sei bem como, mas quase por inspiração, não sei, esta questão foi dessa fazer diferente, não por fazer diferente, porque acho que nunca tinha pensado nisso, ou quando pensei inicialmente nisto nunca imaginei esse fazer diferente, era mais porque me parecia, de acordo com a minha verdade, a melhor forma de ativismo, né? Fazer, pronto, ok, ter quase como um escape para a realidade, ok, o mundo pode estar a arder, mas aqui a minha rua, aqui o meu bairro, aqui os meus amigos, aqui a minha bolha, está pelo menos a construir alguma coisa para não estar tanto a arder. Pronto, esta é um bocado a perspectiva que eu falo quando digo o pensar global e agir local.
Sim, faz todo o sentido. E mais uma vez, as pessoas estão no centro. É o este cuidar das pessoas e esta empatia para com o outro, mesmo que o outro seja a pessoa que põe ao nosso lado, efetivamente possa ter uma vida melhor, ou pelo menos uma vida, tendo em conta aquilo que é a projeção de algumas das coisas que podem acontecer, menos má do que seria se nós não estivéssemos a fazer, a tentar arranjar soluções. Há sempre este copo meio cheio ou copo meio vazio, não é? Depende um bocadinho do que é que motiva no final do dia as pessoas.
Sim, quando eu li o Terra Inabitável do David Wallace Wells. Uau, boa. Isso para mim foi claro, que é... eu não sei se sou otimista, eu acho que não sou bem otimista, mas... quando li o artigo e depois o livro, pensei nisso. Quer dizer, vamos aqui tão para o copo meio cheio, mas ver o que é menos mau. Está a minha, portanto, pessimista, ou mais realista, ou mais crua, a falar. Porque está, acho que já não acho que já que ainda seja possível reverter. Acho que é, como dizias, adaptarmos e prepare for the best, expecting the worst. Ao contrário. Desculpa.
Mas, ou seja, quando nós falamos deste impacto que vamos sentir mais cedo ou mais tarde, e que há pessoas que já a sentir, temos de ter em consideração também duas coisas diferentes, que é uma, a intensidade com que estão a sentir, ou seja, embora nós possamos ter efeitos que hoje em dia parecem devastadores e são, eles podem tornar-se ainda piores. E por outro lado também, a amplitude deste tipo de fenómenos, que pode afetar não só de forma mais intensa, mas também mais pessoas. Ou seja, ao nós tentarmos encontrar soluções que vão efetivamente tentar combater alguns destes problemas, estamos a fazer com que, por um lado, a tentar criar melhores condições de vida para as pessoas, mas também para diminuir um bocadinho, ou tentar diminuir em parte, o sofrimento presente ou futuro de um tanto outro grupo de pessoas. É. E esse foi, aliás, um dos motivos pelo qual inicialmente eu comecei a trabalhar na área da sustentabilidade. Foi uma experiência que tive, que me fez perceber... isto podia ser eu.
Enfim, agora Fiquei um bocado também sem chão, porque voltei a lembrar-me dos tais cenários, dos vários, do que aconteceria com os vários graus de aumento, a temperatura média, que afeta quase toda a gente, praticamente. Tiago, eu estou aqui a ligar agora ao último ponto, ao último tema da conversa que
mas tinha... os pontos nunca deixam de se conectar, isto vai haver pontos
era
a conectar.
Não sei se estavas a imaginar, ou a prever, mas era muito isso, era quase exatamente isso que eu queria perguntar, ou a uma de duas coisas, que é, nós já falámos na complexidade do problema, da abrangência do problema, da dificuldade ou da complexidade de juntar pessoas e pô-las a concordar com alguma coisa, ou pelo menos a concordar com uma visão geral, ainda que discordem em alguns pontos da implementação. E também falámos do tempo que este processo pode demorar. Minha pergunta nesta fase mais pessoal da conversa é: como é que um otimista como tu se mantém otimista?
Olha, como é que um otimista como eu se mantém otimista? Eu acho que aqui...
Deixa-me ajudar-te, porque a pergunta não era exatamente esta. Como é que se continua, não é? Porque como é que se não perde o foco? Como é que se mantém... presente o objetivo, como é que lidamos com o dia-a-dia ao longo deste processo todo?
Então,
mantendo o otimismo, pois.
Eu tenho duas... Pegando não só no otimismo, mas também um bocadinho na motivação, vou-te dar duas perspectivas, que é aquilo que efetivamente me dá este otimismo e esta vontade de fazer diferente. A primeira vem de um lugar de dor, e a segunda veio de um lugar de ir atrás do prazer. E a primeira foi um dos motivos que na altura me fez trabalhar para a sustentabilidade, que foi em 2017, quando tivemos o desastre dos incêndios em Portugal. Na altura, eu e um amigo decidimos ajudar da forma que pudéssemos. Aquilo chegou-nos um bocadinho, nenhum de nós era... habitante ou tinha familiar naquela região, mas foi algo que nos tocou da mesma forma que eu acho que tocou o país todo, e na altura até foi falado muito internacionalmente. Houve milhares de pessoas que foram afetadas, dezenas que faleceram, houve muita perda a nível também de biodiversidade, tanto de fauna como de flora, e nós na altura acabámos por conseguir, aqui na zona de Lisboa, onde nós somos, Grande Lisboa, conseguir recolher uma série de bens de primeira necessidade e fazermos a estrada até ali à zona, à volta de Viseu. Nós na altura fomos, já tinha passado uma semana desde que tinha começado, mas mesmo assim, como fomos a aldeias e as zonas onde fomos os primeiros a chegar, vimos muito, em alguns sítios fomos os primeiros a chegar, e vimos aquilo que pode acontecer quando este tipo de desastre acontece, quer sejam ou não provocados pelo homem. E eu não me vou esquecer de uma senhora que era a Dona Maria José. E a Dona Maria José tinha um terreno na sua casa, foi uma das pessoas afetadas pelo incêndio, já tinha passado uma semana desde que tinha acontecido. Como ela morava numa zona um bocadinho isolada, ela ainda não tinha tido muita ajuda a chegar até lá. E aquilo que lhe aconteceu foi, felizmente, a casa dela, ou uma parte da casa, até conseguiu manter-se de pé. O senhor já tinha cataratas, tinha um marido também que tinha alguns problemas de saúde, tinha perdido a sua horta, os animais que tinham, que eram no fundo o seu sustento. E como se isto não bastasse, e eu acho que nestas situações tanto desperta o melhor das pessoas como também o pior, naquele período pós o incêndio foram lá duas pessoas que se fizeram passar por técnicos, e não satisfeitos com a situação ainda enganaram a senhora e levaram algumas ferramentas que tinha na sala de arrumos que usava para o campo. E ela, as filhas, ela tinha filhas, mas também estavam fora. E eu, na altura, só pensava, coitadinha desta, coitada desta mulher, foi vítima de algo que vai muito para além daquilo que poderia controlar. E esta senhora podia ser a minha avó, ou podia ser a minha mãe, ou podia ser eu no futuro, ou podia ser um amigo, ou um filho, poderia ser alguém muito próximo a mim. E isto, na altura, marcou-me mesmo muito. E foi só uns anos mais tarde, depois de processar, porque às vezes estas coisas levam muito tempo a processar, num bootcamp do Lidera, até, que esta realização apareceu, que foi aquilo que eu vi com a Dona Maria José é aquilo que vai acontecer com milhões, mil milhões, ou milhares de milhões de pessoas, se não mudarmos. Então, uma das motivações é exatamente este, querer evitar que este tipo de cenários aconteça ao maior número de pessoas que puder e que conseguir. E o outro é ter o prazer e o privilégio de trabalhar com pessoas incríveis, maravilhosas e muito talentosas que efetivamente fazem a mudança todos os dias. E eu, como tenho a oportunidade de me movimentar em diferentes contextos, desde mais associativos, mais de também corporativos, entre outros, tenho a possibilidade de perceber que, mais uma vez, embora a forma como encaram o mundo seja diferente e o tipo de soluções a nível de implementação possa ser diferente, todos têm a vontade de fazer diferente e já estão a fazer diferente. E por isso lá está, mais uma vez, que é um privilégio ter a oportunidade de trabalhar na área de inovação para a sustentabilidade, porque todos os dias vejo a mudança acontecer e quando vejo esta mudança acontecer, muitas vezes o que vejo também é começar num sítio e a multiplicar-se por uma série de outros sítios. Mas isto é um processo que é preciso paciência e é preciso também muita resiliência. E nessas alturas, lá está, que eu me lembro sempre de Dona Maria José, que acaba por servir de combustível, de energia renovável, neste caso, para a mudança e para a transformação que precisamos.
Isso faz-me bastante sentido, que a minha pergunta ia nesse sentido, que era como é que se mantém, como é que se acorda, que eu a certa altura pensava-se lhe demasiado nisto, porque eu via que estava a acontecer, mas não ao ritmo que eu gostava. Se calhar é mais isso, mas se calhar temos que ir todos juntos.
É isso mesmo, ou pelo menos tentar, porque no final do dia, se formos só uns a tentar arrumar para um lado e outros para o outro, provavelmente a mudança também não será aquela que precisamos. Porque, como isto, mais uma vez, é um problema que tem que ser resolvido de uma forma abrangente e sistémica, precisamos de todos, ou pelo menos de uma grande parte, no mesmo barco, a remar para a mesma direção.
Uma última pergunta, agora que me veio à cabeça. Como é que trazemos mais pessoas para ligar estes pontos? Como é que vamos buscar esses pontos, as pessoas que ainda estão pouco despertas para esta urgência?
Ou seja, dizes como é que criamos espaços onde isto possa acontecer ou como é que estas pessoas se juntam a este tipo de...
Agora ambos, não é? Como é que criamos condições para que pessoas que à partida estariam desinteressadas se possam sentir interessadas e incluídas?
Então, eu aqui tenho, acho que mais uma vez, é a tal ótica da descentralização. Eu acho que essa responsabilidade, em parte, está em cada um de nós. Cada um de nós, nos nossos contextos, nós somos múltiplas coisas. Ou seja, eu, Tiago, sou cidadão, sou colaborador da BTI, consultor de inovação da BTI, sou cofundador da Transitar, sou membro do Lidera e sou mais umas quantas. Mas sou também consumidor, em determinados contextos sou também inovador, tenho ideias que podem mudar determinadas coisas. Sou facilitador, sou amigo, sou namorado, E em todos estes contextos, uns mais que outros, entretanto já estava aqui a filosofar um bocadinho, mas nestes diferentes contextos nós podemos sempre trazer o assunto para cima da mesa e tentar influenciar as pessoas à nossa volta. Uma das primeiras formas que eu tentei mudar antes de trabalhar na área da sustentabilidade foi mudar o comportamento individual. E é muito poderoso esta mudança. Não necessariamente pelo impacto que tu vais ter diretamente do ponto de vista ambiental, mas pelo efeito bola de neve ou multiplicador que a tua mudança acaba por também gerar uma mudança no outro à tua volta. E essa mudança no outro leva à mudança na outra pessoa. Isto depois acaba por funcionar quase como uma contaminação positiva para que efetivamente consigamos, pouco a pouco, e mudando de dentro para fora e não apenas de fora para dentro, e assumindo essa responsabilidade, consigamos construir um sítio que seja bom para viver e para sermos felizes.
E agora não sei se calhar no meu caso foi inconsciente, mas acabas por ligar ao ponto, porque para mim, o área de todos é muito isso. Todos temos a responsabilidade e o direito e o espaço e a oportunidade para fazer, neste caso, o que quisermos. Pronto.
Sim, totalmente alinhado. E acho que este episódio acaba muito bem deste chapéu do podcast.
Boa.
Tendo em conta o título.
Tiago, olha, obrigado. Foi um gosto enorme conhecer-te e conversar contigo.
E, prazer foi todo meu.
Como eu costumo dizer, até à próxima.
Até à próxima.
Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.